Evangelho de Mateus, capítulo 22. Facinho de achar. Todos acharam? Quem achou diz eu achei. Então tá bom, vamos ler então. Diz assim o Senhor: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos, e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aleluia. Feche seus olhos agora, irmãos. Rei da glória, Rei poderoso e Rei fiel, Papai, Tu és poderoso, fiel, verdadeiro, Senhor, para falar com a Tua igreja agora, Senhor. Nós somos incapazes, Senhor. Não temos condições, Senhor, de tocar nos corações, mas Tu podes tocar nos corações, Senhor. Papai, fala ao nosso coração, à nossa mente, Senhor. Leva a minha mente cativa a Ti, Senhor. Leva o meu coração cativo a Ti, Senhor, que eu ouça a Tua voz santa e sobrenatural aos meus ouvidos agora falando, Senhor, para que eu possa proclamar a Tua glória nesta igreja, Senhor. Glorifica o Teu nome agora, Príncipe da Paz, e ajuda a Tua igreja com o poder da Tua palavra, Senhor. No nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, graças a Deus. Deus seja louvado e exaltado, aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus, né? Irmãos, Jesus Cristo, ele comumente falava aos seus apóstolos, aos seus discípulos, normalmente aos seus discípulos, através de parábolas ou através de histórias que demonstravam ali uma visão espiritual, demonstravam uma realidade de Deus que muitas vezes não era compreendida, ou que muitas vezes era muito mais simples de se compreender fazendo uma analogia com as coisas que são conhecidas de nós, né? E esta passagem bíblica demonstra claramente uma verdade bíblica exemplificada através de uma história bastante simples, para que nós possamos entender aquilo que é, né, a obra de Jesus Cristo neste mundo e aquilo que estava já acontecendo naquele instante, através da vinda de Jesus Cristo. E nós, irmãos amados, devemos ficar atentos, porque a simplicidade que Jesus falava é muito importante, né, para que nós possamos entender a verdadeira mensagem de Deus. Porque esta passagem bíblica diz muito ao teu coração. É um ensino, é um dos princípios de Jesus para as nossas vidas. E você não se esqueça, né, que aquilo que Deus deixou para nós deve ser guardado no nosso coração, para que nós possamos não pecar, né? Escondi a tua palavra no meu coração, meu Senhor, para não pecar contra ti. Nós devemos entender algumas palavras que foram ditas aqui, irmãos, para que você possa se alegrar no Senhor e alcançar aquilo que está, né, na tua vida, está sobre a tua vida. Você sabe que hoje, né, quem não sabe vai saber agora, morreu o jogador Sócrates, né? Nós sabemos que a nossa vida, irmãos amados, está nas mãos de Deus. Ninguém aqui sabe o dia que vai morrer. Ninguém sabe aqui, né, quando isso irá acontecer. E isso já é sabedoria de Deus para nós. Portanto, nós temos que vigiar, estar atentos, para que nós possamos não, né, estar nos apresentando diante de Deus e nos surpreendendo, né, com aquilo que irá acontecer conosco. Porque conforme diz a Bíblia aqui, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E eu diria, irmãos amados, né, que o chamado de Deus está aberto. É por isso que Jesus não voltou ainda. Porque a Bíblia diz que enquanto todas as nações não forem alcançadas, o Senhor não poderá voltar. O Senhor não voltará enquanto, né, o Evangelho não for pregado a todas as nações, diz a palavra do Senhor. O Senhor está aguardando o momento certo. Existe uma passagem no livro de Apocalipse que aqueles que já estão lá, né, aguardando a volta de Cristo também, já estão no descanso do Senhor, debaixo do trono de Deus, disseram a Jesus: Senhor, Senhor, até quando? Até quando tu suportarás isso? Por que tu não vens e vingas logo a vida dos teus servos? E ele falou assim: calma, calma, porque ainda há conservos seus a serem alcançados. Deus tem um objetivo, e o objetivo principal de Deus é que você seja salvo. Este é o grande milagre da tua vida, a tua salvação e das pessoas que estão ao teu redor, dos seus parentes. E muitos irmãos amados, né, ainda estão sendo alcançados por Deus e acham que já têm a salvação. Mas na verdade, porque a porta é estreita, ainda estão distantes de alcançar a glória de Deus. Independentemente de virem à igreja ou não, independentemente de um dia terem levantado a sua mão para Cristo e dito: Senhor, tu és o meu Salvador, tu és o meu Senhor, porque se isso não for realidade nas vidas, pouco vale a atitude, irmãos. Pouco vale a teoria. Para Deus não vale teorias, para Deus o que vale é a prática. E o Senhor é aquele, irmãos, que zela pela sua palavra. O Senhor é aquele que zela por aquilo que ele tem feito. E nós vemos aqui, irmãos, uma parábola onde um rei estava para fazer uma grande festa, uma festa de casamento. Bodas, né, significa casamento, né? E nada mais profundo do que o casamento para representar a união do povo de Deus com Cristo, né? A Bíblia cita que a igreja é a noiva e Cristo é o noivo. E a noiva, ela se prepara, a noiva está se adornando, se enfeitando, se preparando para o grande dia, para o grande dia do encontro com o seu noivo. É um momento extremamente aguardado pela igreja, é o momento principal da igreja, é o alvo da igreja, né? A busca do Senhor é o alvo da igreja. O desejo da igreja é que o Senhor Jesus venha buscar a sua noiva. O próprio apóstolo João, fechando o livro de Apocalipse, disse palavras tremendas quando o Senhor disse a ele assim, falou assim: eis que eu cedo venho. Disse para João, e João só olhou para o Senhor e falou assim, né? Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Maranata, né? Maranata significa vem, Senhor. E você tem que ter esse desejo. Esse é o objetivo da tua vida, irmãos. Não pense que o teu objetivo neste mundo, né, é criar filhos, é ganhar dinheiro, edificar coisas. O teu objetivo neste mundo é alcançar a salvação. Deus te criou para o louvor da sua glória. A Bíblia diz que nós somos criados para louvar a Deus. E o objetivo de Deus é que nós estejamos ligados a Ele definitivamente. E o casamento é o alvo. O casamento é a busca. O casamento é o desejo profundo do povo de Deus. E aqui, irmãos amados, Jesus está exemplificando a obra de Cristo. Porque a Bíblia diz que o rei, ele preparou ali uma grande festa, mas uma festa tremenda. Ele matou bois, matou ali animais que estavam já engordando para aquilo, preparou todo um banquete e ele saiu para convidar o povo. Ele deu ordens aos seus servos: vão e convidem aqueles, né, que são honrados para a festa. E aí os seus servos foram. E a Bíblia diz que eles foram recebidos pelos convidados e muitos os desprezaram. Disseram que tinham compromissos. Disseram que tinham que trabalhar. Muitos não se interessaram por participar daquela festa. A Bíblia diz que alguns maltrataram os servos, outros mataram os servos. E na verdade nós temos que entender, irmãos, que esta pequena passagem exemplifica tudo aquilo que Deus fez antes de Cristo. Porque Deus levantou os profetas, Deus levantou os homens de Deus para proclamarem o grande encontro do povo de Deus com Deus, para proclamarem o Messias, para proclamarem aquele que viria para salvar, para resgatar, para vingar, para transformar as vidas. E muitos profetas foram maltratados, foram aprisionados, muitos profetas foram mortos por causa da palavra de Deus. Para você ter uma ideia, irmãos amados, como as pessoas que eram levantadas por Deus foram ali maltratadas e mal recebidas pelo povo de Deus. Isaías, que é o profeta, irmãos amados, que profetizou cerca de 700 anos antes de Cristo nascer. Isaías profetizou Jesus como se estivesse vendo o Senhor passando na frente dele. Tal era a veracidade das profecias, tal era as minúcias das profecias. Isaías, irmãos, ele morreu e teve o seu corpo serrado ao meio. Foi morto, assassinado. Seu corpo foi serrado ao meio. Tal era o desprezo, né? Tal era a falta de objetividade do povo em alcançar as coisas que são de Deus, porque tudo aquilo que era profetizado era verdade, mas o povo não estava interessado na verdade. O povo estava interessado em coisas boas para a sua vida, em que se profetizassem coisas boas. E muitas vezes isso está acontecendo na igreja nos dias de hoje. As pessoas estão mais interessadas nas bênçãos do que cultivar a presença do abençoador nos seus lares, na sua família. As pessoas estão mais interessadas nos rituais do que em adorar verdadeiramente a Deus, do que em estarem, né, colocando a sua vida na presença de Deus e dizendo a Ele e agindo segundo as suas palavras, dizendo que Ele é o mais importante, que Ele é o alvo, que Ele é aquele que nós buscamos e buscamos incessantemente, que Ele é o desejado das nossas vidas, né? Porque a própria palavra diz que Jesus Cristo é o desejado de todas as nações. Mas muitas pessoas ainda não perceberam isso, não sentiram isso e não agem em relação a isso. Muitas pessoas estão ouvindo a palavra, muitas pessoas estão sendo tratadas por Deus, mas muitas pessoas ainda estão desprezando as palavras de Deus. Muitas pessoas estão desprezando os convites de Deus. Quando o Senhor fala: venha para a festa, venha para o casamento, venha participar da grande festa, né, do maior evento, né, que acontecerá com a humanidade. Não existirá evento maior, mais profundo, O Senhor está convidando, está chamando. O Senhor está a cada momento reforçando esse chamado. E você não se engane, irmãos amados, porque, irmãos, estar na presença de Deus vai muito além das teorias. Eu volto a dizer para você, você não se engane, porque o diabo tem enganado a igreja, o diabo tem enganado o povo, o diabo tem iludido a igreja, né? Dizendo de que qualquer jeito basta, dizendo que o Senhor é misericordioso e aceitará qualquer sacrifício, que o Senhor aceitará qualquer coisa da nossa vida. E as pessoas têm dado migalhas, as pessoas têm dado, né, coisas muito pequenas, coisas que são as sobras para o Senhor, as sobras. E Deus não aceita sobras, né? Deus não aceita sobras. Você tem dado sobras para Deus? Você tem dado, né, o que da tua vida para Deus? Né? O que você tem colocado diante de Deus da tua vida? Né? Com esforço está, né, a tua vida em relação a Deus? Porque agir como nós queremos em relação a Deus é muito fácil. Mas o bom mesmo é agir como Deus quer. Que nós ajamos como Deus deseja que nós ajamos. Estava comentando, com a irmã Juceli ali atrás agora, né? Irmãos, fazer a obra de Deus do jeito que a gente quer é fácil. É fácil. Fazer a obra de Deus do jeito que nós desejamos, que o nosso coração diz, é simples demais. Mas não vai dar certo. Não chegaremos a lugar nenhum. Perderemos a salvação. Perderemos a salvação. Porque a porta é estreita. O bom e o correto é fazer como Deus quer. Agir como Deus fala. Agir como a Bíblia nos ensinou a agir, para que nós possamos alcançar a glória do Senhor, alcançar as misericórdias de Deus, né? Porque nós dissemos uma palavra realmente na oração de manhã, o presbítero Alan citou aqui, e irmãos, muitos estão vivendo assim, sofrendo e vivendo da misericórdia de Deus, mas o povo de Deus, ele vive das promessas. E obviamente precisa das misericórdias, porque nós não somos dignos. Mas nós vivemos das promessas, e não por misericórdia. Porque viver da misericórdia é sofrer, e não sucumbir por causa da misericórdia. Porque as pessoas só não são destruídas por causa da misericórdia. E muitos crentes estão vivendo assim. E se acostumaram a viver assim, irmãos. Vivem uma vida medíocre, espiritualmente falando. E acham que é tudo natural, porque vivem da misericórdia. Vivem da misericórdia de Deus. Porque se Deus não tiver misericórdia, a pessoa, ela desfalece simplesmente, o diabo destrói e tira tudo. E Deus tem que, de vez em quando, ir lá e falar: vem cá, vai. Deixa eu te levantar um pouquinho aqui. Senão, não vai dar certo. E a pessoa levanta um pouquinho. Aí vai, e vai, vai, sobe, 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 até falar, aí Deus vai lá, deixa eu levantar um pouquinho aqui, senão vai perecer. Você crê que Deus tem esse destino para você, irmão? Você crê que essa é a vontade de Deus para a tua vida? Você crê que isso é o que Deus escreveu para você na Bíblia? É óbvio que não. Não se acostume com isso. Antes, despreze isso. Mude as tuas atitudes, mude os teus pensamentos e viva das promessas. E que você possa falar para Deus: Senhor, a tua palavra diz, Senhor. A tua palavra diz, Senhor. Então acontecerá. E a palavra de Deus é infalível. A palavra de Deus é infalível. Ela é infalível. Não falha. E é bom demais. É bom demais você encher a boca e falar: Senhor, porque a tua palavra diz. E quando você fala isso, irmãos amados, é como se uma bomba atômica explodisse no mundo espiritual. É quando você fala: a tua palavra diz, Senhor da glória, Pai. É como se tudo aquilo que está ao teu redor parasse. Tudo aquilo que está ao teu redor parasse. para que aquilo que Deus falou aconteça. O problema é quando as pessoas, né, falam dessa forma e recebem de Deus as maldições que estão na palavra. E recebem de Deus aquilo que é negativo por causa das atitudes, por causa da frieza espiritual, por causa do distanciamento, do desprezo, do desprezo das coisas santas, do desprezo das coisas que são de Deus, por causa daquilo que esses homens fizeram, desprezaram, desprezaram o Senhor, desprezaram o convite de Deus. E ainda, né, alguns ainda maltrataram aqueles que foram enviados. Obviamente que essa parábola representa o povo judeu, representa o povo que era escolhido de Deus, né? Então o Senhor mandou chamar os judeus, e os judeus não receberam Jesus. Obviamente que tem esse sentido da palavra, mas muitos, muitos irmãos amados, foram chamados porque nós, quando Jesus Cristo morreu, a Bíblia diz que o sangue de Jesus, ele deu, nos deu, aqueles que receberam Jesus, o Senhor nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus, e a Bíblia diz que nós, que aceitamos Jesus, fomos agregados ao povo de Israel, agregados à videira verdadeira, e você passou a ser judeu, você passou a ser povo que se chama pelo nome do Senhor, povo de Israel, e você foi um daqueles que o Senhor convidou, porque os seus não o receberam. E esta visão espiritual, irmãos amados, ela é tão profunda que muitos estão agindo ainda como os judeus agiram na época de Jesus, desprezando o sacrifício, desprezando o convite para que nos alimentemos à mesa de Deus, para que estejamos comendo daquilo que Ele preparou, não daquilo que o diabo preparou. Porque o diabo preparou uma mesa também para nós. Uma mesa de perdição, uma mesa de destruição, e muitos estão preferindo comer a mesa do diabo a comer a mesa de Deus, comer a mesa que o Senhor preparou para celebrar o nosso encontro com o noivo, para celebrar, né, a marca do nosso encontro com o noivo. Muitos estão agindo como os judeus, que mandaram crucificar Jesus, porque tinham interesses pessoais, porque a Bíblia diz que os sacerdotes mandaram crucificar Jesus, porque tinham medo de perderem todo o status que eles tinham. Eles tinham medo de perder aquilo que eles tinham conquistado, a autoridade sobre o povo. Por isso eles mandaram crucificar Jesus. Os interesses pessoais foram maiores do que os interesses de Deus. Os interesses pessoais foram maiores, muito maiores do que aquilo que Deus havia desejado para aquele povo. Preferiram, né? Preferiram os bens terrenos, preferiram aquilo que estava aos seus olhos, à sua frente, àquilo que iria vir posteriormente, aquilo que aconteceria posteriormente, que seria a glória de Deus no mundo vindouro. E muitas pessoas hoje têm os seus deuses. Os deuses hoje, o deus mais comum é o dinheiro. Hoje o deus mais comum é o dinheiro. As pessoas estão cultuando o dinheiro. As pessoas estão focando a sua vida para este deus. As pessoas estão, né, adorando este deus. As pessoas estão lutando por este deus. As pessoas estão matando por este deus. As pessoas estão roubando por este deus. As pessoas estão, né, se aniquilando por este deus. Estão sacrificando por este deus. E nem estão percebendo que o deus, o dinheiro, o deus chamado dinheiro, tem dominado muitas vidas. O Deus, o dinheiro, tem ali colocado, né, as famílias, tem colocado os corações, as mentes, todas focadas nele. E pouco tem sobrado para o verdadeiro Deus, pouco tem sobrado para o único Deus, o Deus de todas as coisas, o Deus do dinheiro, o Deus do ouro, o Deus da prata, o Deus que faz todas as coisas. Muitos têm cultuado e nem sabem um Deus que vai levar para o inferno. Muitos têm cultuado um Deus que vai arrasar com as vidas. E as coisas são tão enganosas, né? Satanás, ele cega tanto as pessoas, que as pessoas acham que isso é tudo natural. Acham que podem dar, né, os passos de Deus e podem dar o espaço de Mamon, né? Mamon, né, que representa o dinheiro. Você não consegue servir a dois deuses. Você não pode servir a dois deuses, diz a palavra do Senhor. Porque a Bíblia diz que você vai entristecer um dos dois. Ou um ou outro. Que você entristeça Mamon. Que você entristeça aquele que veio para destruir, aquele que veio para roubar, aquele que veio para te afastar de Deus, do verdadeiro Deus, do único Deus, que deveria ser o único Deus da tua vida, né? Todas as vezes que nós nos apegamos muito a algo, é ruim. Eu sempre falo, irmãos, eu sempre falo, entenda que tudo aquilo que é excesso, tudo aquilo que é excesso é pecado. Menos o excesso de fé, né? Tem que ter bastante fé. Mas tudo aquilo que é excesso, irmão, está sobrando, é pecado, né? Então, tudo, você pode reparar, tudo que é a mais é ruim. Então, você que tem o excesso de vontade de limpar a casa, você que tem o excesso de perder a paciência, perde a paciência fácil, o excesso, você, né, que se entristece fácil, tudo isso, irmãos, é pecado, não pode existir na tua vida. Corte os excessos. Se você tem algo na tua vida que você sabe que está sobrando, ajuste isso. Coloque-se diante de Deus como Ele quer, né? Certinho, né? Sem pender para um lado e sem pender para o outro. Porque é isso que vai gerar a tua bênção. É isso que vai gerar a tua vitória. É. A busca do dinheiro, irmãos, é uma busca insana. É uma busca maluca. Nós buscamos Deus e Deus nos supre. Nós buscamos o Senhor e Deus cuida de nós, né? Nós buscamos o Senhor e Ele sabe aquilo que nós necessitamos. Eu volto a dizer, você não precisa ser milionário. Você precisa ter todas as suas necessidades supridas por Deus. É isso que você precisa. Você precisa colocar os seus planos diante de Deus e Deus se alegrar e falar, vou fazer. Para que você seja feliz. Para que você seja uma bênção neste mundo e todos vejam a glória de Deus em você. Deus tem prazer em te abençoar. Você já reparou, irmãos amados, que a promessa de Deus é que o povo dele seria próspero? Você já reparou que a promessa de Deus era que o povo dele teria riquezas? Você já reparou que as promessas de Deus era de que o povo dele, irmãos amados, não passaria dificuldade nesse mundo, antes comeria do melhor desta terra? Esta foi a promessa do Senhor, ou você acha que ele estava só prometendo para o povo de Israel, para o povo lá, que ele sabia que iria, né, destruir, que queria traí-lo, que iria desprezá-lo? Você acha? Essa é a promessa para a tua vida, irmãos. Viva a promessa. Viva a promessa. Promessa de Deus para você. Para que você possa ser uma bênção neste mundo. E que o nome de Deus seja engrandecido na tua vida. Que o nome de Deus seja engrandecido na tua história. Esta é a vontade do Senhor. Agora, irmãos, ter dinheiro não significa muita coisa. O ideal é que você seja uma pessoa que é admirada. Admirada pela presença de Deus na tua vida. Não por aquilo que você tem. E aquilo que você tem, irmãos amados, Deus deu. E pode te dar muito mais. Mas a presença dele são os escolhidos. A presença dele, a unção dele, o poder dele são para os escolhidos. São coisas especiais. São coisas, irmãos amados, que nenhum dinheiro compra. Você pode vender todos os seus bens aí, você não vai conseguir comprar. Todo o dinheiro do mundo não vai comprar aquilo que Deus tem para nós, que é a presença dele. E essa verdade tem que, né, estar no teu coração. para que você possa balancear bem a tua vida, desprezando as coisas que são do mundo e desejando mais as coisas que são de Deus. Muitas pessoas, né, têm dito para si mesmos, né, está acabando o ano, não está acabando o ano, irmãos? Você vai ver no final do ano as promessas, né? O ano que vem vai ser diferente. O ano que vem eu vou buscar mais. O ano que vem eu vou orar mais. O ano que vem eu vou mudar minha história. O ano que vem eu vou deixar de fazer isso. O ano que vem eu vou me apresentar mais diante de Deus. O ano que vem eu vou papapai, 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 papapai. Aí muda o ano. Sabe por quê? Porque o ano muda, irmãos. Na verdade, quando muda o ano, o sol vai nascer do mesmo jeito. Ou não? Né? Muda do dia 31 para o dia 1º, não acontece nada, né? Passa o ano assim, você entrou no novo ano, aí você se toca que você entrou no novo ano, tudo igual. Que a tua motivação seja uma motivação de agora. E que quando passe o ano, né, simplesmente seja assim um marco na tua vida, para que você fale: consegui, fiz, agi, mudei, né, decidi. Para que Deus possa estar te abençoando conforme o desejo do coração dele. Irmãos, irmãos amados, não brinque com Deus. Não brinque com Deus. A tua história não vai acabar bem. Não brinque com as coisas santas. A tua história não vai acabar bem. Porque com Deus ninguém brinca. Ninguém pode brincar contra o único e verdadeiro Deus. Principalmente, aliás, e esta palavra, irmãos, é para aqueles que conhecem a Deus. Porque aquele que não conhece brinca, blasfema, né? E Deus, como ainda essa pessoa ainda não teve um verdadeiro encontro com Ele, Deus releva. Mas aqueles que conhecem a Deus, que brincam com Deus, esses serão chamados e serão tratados muito próximos de Deus. É interessante, irmãos, esta passagem também, porque o Senhor mandou, né? Os judeus não aceitaram, aqueles que eram os convidados originais não aceitaram o convite, desprezaram o convite. Então o Senhor mandou os seus servos, falou assim: olha, os convidados não eram dignos. Vão então pelas encruzilhadas, vão pelas estradas e chamem todos aqueles que vocês encontrarem e falem: o rei, né, está dando uma festa de casamento, venham para a festa. E a Bíblia diz que o salão se encheu de pessoas que deram ouvidos à voz do rei, que aceitaram o convite de bom ânimo. Porque nós não éramos dignos, irmãos, e nos tornamos dignos. Nós não éramos os convidados. E o Senhor veio, né? E pela sua misericórdia, estendeu as suas bênçãos a nós. Por causa de Jesus Cristo. Ele é a razão. Ele é a razão. Ele é a razão dessa igreja existir. Ele é a razão de você estar aqui. Jesus Cristo é a razão de nós estarmos pregando esta palavra. Jesus Cristo é a razão da Bíblia inteira existir, né? Jesus Cristo é a essência de todas as coisas. E os convidados estavam ali, e de repente o Senhor, ele viu ali uma pessoa que, segundo a palavra de Deus, não estava com vestes nupciais, não estava preparada, veio para a festa, mas não estava preparada. Estava na festa, mas não era digno, porque não estava vestido dignamente para a festa. Irmãos, se coloque diante de Deus, meça a sua vida, veja como você está agindo em relação às coisas santas de Deus, veja como você tem agido em relação às coisas que são de Deus. E veja a tua história. Uma coisa que eu sempre recomendo é que você veja as tuas atitudes em relação a Deus e você pense assim: se Deus fizesse a mesma coisa comigo, como seria a minha vida? Pense. É um grande fator de medida para você entender aquilo que está acontecendo contigo. Pense. assim, é, eu tenho feito isso e isso para Deus. E aí você pensa, se Deus fizesse a mesma coisa contigo, se Deus agisse da mesma forma que você tem agido em relação a Ele, como seria a tua vida? Como seria a tua vida? É um bom raciocínio para você entender, né, muitas vezes, o quão nós precisamos melhorar, o quão nós precisamos mudar, irmãos amados. Você já pensou nisso? Tratar Deus igual? Deus tratar você igual você trata Ele? Né? De vez em quando você não perdoa. Aí ele vem e fala, ah, não vou perdoar esse pecado seu também. Pronto, já estava morto, aniquilado, destruído, destronado. Você já estava no inferno. Se Deus falasse aquilo que muitas pessoas falam sobre a nossa vida, nós já estaríamos no inferno. Porque muitos estão dizendo, ah, eu não consigo perdoar tal pessoa, ah, não consigo perdoar tal situação, ah, eu não consigo esquecer isso. Se, irmão, se Deus agisse da mesma forma, você estaria no inferno. E se você não fizer, você vai para o inferno. Porque você está desobedecendo a Deus. Né? O que você tem entregue para o Deus? Né? Você tem feito o que Deus tem te pedido? Você tem feito o que Deus tem te ordenado? Né? Se Deus não fizesse aquilo que está na palavra dele, hein? Se Deus não fizesse aquilo que ele escreveu sobre a tua vida, falasse para você, ah, não vou fazer isso não, falei, mas não vou fazer. Falei, mas não vou cumprir, se o Senhor falasse. Ah, eu falei, né? Mas vou esquecer o que eu falei. Se vira. Já pensou, irmão, se Deus agisse igual ao homem? Como seria terrível a nossa vida? Irmãos, um dia o Senhor responderá às nossas atitudes segundo a Bíblia. E se você está agindo assim, irmãos, um dia você pode ser encontrado como este homem. Estar num lugar onde você não deveria estar, e o Senhor dizer para você, amarrem-no e joguem no lugar onde há fogo e ranger de dente. Irmãos, abre os teus olhos espirituais. Abre os teus olhos espirituais e faça a vontade de Deus para que você possa ser abençoado. Sabe por quê? Porque um dia que você não sabe, você vai se encontrar com Cristo. Você não sabe o dia, Ele sabe. E esse dia não haverá mais chance para você. E aí você vai falar, como nós falamos hoje na reunião de oração, né? Senhor, eu preguei a Tua palavra. Senhor, eu curei enfermos em Teu nome. Senhor, eu expulsei demônios em Teu nome. E o Senhor vai falar para você assim, não te conheço, maldito. Eu não te conheço. Para longe de mim, para longe de mim, a nossa atitude vai gerar a nossa bênção, a nossa salvação, e a nossa salvação, ou a nossa destruição. A Bíblia diz que quando nós nos encontrarmos com Cristo, os livros serão abertos. Então os livros, onde estão tudo aquilo que nós construímos desse mundo, serão abertos. E como se representassem a revelação de Deus para nós. Onde, né, Deus está escrevendo tudo aquilo que nós praticamos aqui. A Bíblia diz, né, o Senhor diz no livro de Malaquias, né, quando o povo questionava e falava assim, Senhor, que tem nos adiantado de servir e ser fiel a Ti, se aquele que não é fiel, se o ímpio, né, age, né, de forma terrível contra Ti, prospera, e nós estamos aqui sofrendo, que tem nos adiantado? O Senhor falou assim, olha, olha, eis que eu estou construindo diante de mim um memorial, e vocês um dia verão a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Vocês verão a diferença, porque está no memorial. Os livros serão abertos. Aí vão ler tudo aquilo que você praticou. Aí o Senhor de toda a terra vai pegar o livro da vida e vai abrir e vai procurar o teu nome ali. Se o teu nome não estiver ali, você está no lugar errado. Você não está, você não é digno da festa. Você não é a igreja, você não é a noiva. Se o teu nome não está ali, você está distante da glória de Deus. E isso é muito sério, irmãos. E Isso é muito sério. O objetivo da igreja é levar vidas à salvação, pregar o evangelho para que as vidas sejam salvas. Esse é o objetivo da igreja. O objetivo da igreja não é gerar para você as bênçãos de Deus. O objetivo da igreja é gerar a salvação de Cristo na tua vida. E se você tiver a salvação, você tem as bênçãos. Se você tiver a salvação, você tem direitos. E a tua bênção material é consequência. Consequência. Paulo, nós lemos o texto hoje quando Paulo falou assim: eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas se eu prefiro morrer, porque se eu morrer eu vou me encontrar com Cristo e vou estar na glória dele. Mas se eu viver, eu vou viver Cristo neste mundo e viver tudo aquilo que ele tem reservado para as nossas vidas neste mundo. E ele falava: eu não sei mais o que eu desejo. Eu não sei se eu desejo morrer para Cristo ou ficar aqui e viver em Cristo, né? E é um pensamento extremamente sábio, né? Porque nós vivemos aqui a glória de Deus. A Bíblia diz, irmãos amados, que os anjos do céu, eles desejam, né, ser como nós. Tal é o poder e a autoridade que nós temos neste mundo de Cristo. Os anjos não têm essa autoridade, irmão. Sabe por quê? Porque os anjos, eles são mensageiros, né? A palavra anjo significa mensageiro, e eles são enviados para fazer determinada obra de Deus. Então eles recebem autoridade sobre aquilo, eles recebem poder sobre aquilo. E nós temos o que? A autoridade e o poder de Cristo, que Deus nos deixou. É muito maior. Você poderia ser uma pessoa inabalável neste mundo se você tivesse fé e estivesse na presença de Deus. Se você já tem, você é inabalável. Se você não tem, você busque. Que é isso que Deus deseja para a tua vida. Eu quero orar por você agora, irmãos. Eu quero que você se coloque diante de Deus, mas que você entenda, irmãos amados, aquilo que Deus revelou a você esta noite, né? Não é de qualquer jeito, não. Ontem eu soube que quem nos vendeu aqui o templo faleceu. 50 anos, me falaram. Faleceu. De repente. Eu penso que a venda do templo já foi algo que Deus tinha determinado até por causa disso, para que nós pudéssemos estar aqui em paz. E nós, irmãos amados, temos que entender que a nossa vida, irmãos, é nada. Nossa vida é nada. A sua luta pode acabar de repente, e aí não vai haver mais esperança para você. Haverá o juízo de Deus. E você, irmãos amados, já é maduro o suficiente para entender as coisas que são de Deus e entender a vontade de Deus para a tua vida. Conserte aquilo que Deus está falando para você. Conserte aquilo que Deus está falando para você, para que você possa ser abençoado por Deus. Deus tem coisas que Ele deseja para nós, todos nós, para mim. Deus tem coisas que Ele deseja de mim. Ai de mim se não fizer. Ai de mim se não fizer. Fique de pé, nós vamos orar agora. Aleluia. É momento de orar. E que você possa se colocar diante de Deus acreditando mesmo que Ele está te ouvindo. Esse é o princípio da fé. Acreditar que Deus ouve a nossa oração. E Deus vai ouvir a tua oração. Em nome de Jesus.